Don't think high of yourself. Não pense muito alto de si mesmo. Esta terra e todo o universo existem para o prazer daquele que os criou. E assim fomos criados para seu prazer por sermos seus filhos. Gênesis diz que fomos criados à sua imagem, somos feitos com os mesmos genes espirituais de si mesmo. Deus Pai quer compartilhar tudo isso conosco. Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos, para que possamos aprender com Ele como devemos viver e ser felizes, livres e em paz, cheios de alegria e satisfeitos. O próprio Jesus nos diz isso em João 15, versículos 13 a 16. Um amor maior não tem ninguém além disso, do que dar a vida por seus amigos. Vocês são meus amigos, e se fizerem o que eu mandar, já não te chamo servos, porque um servo não sabe o que seu mestre está fazendo. Mas te chamei amigos, porque todas as coisas que ouvi de meu Pai lhe contei. Vocês não me escolheram, mas eu te escolhi e o nomeei para que vocês vá dar frutos. E assim seus frutos permaneçam, para que o que você pedir ao Pai em meu nome, Ele possa lhe dar. Também Paulo expressa isso tão bem que somos filhos de Deus, conforme podemos ler em Romanos capítulo 8, versículos 14 até 17, dizendo que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos crescidos de Deus. Porque você não recebeu o espírito de escravidão para temer novamente, mas recebeu o espírito de adoção como filhos pelos quais chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e herdeiros em conjunto com Cristo. Se realmente sofremos com Ele, para que também sejamos glorificados junto com Ele. Jesus chama seus discípulos de filhinhos, aqui em João capítulo 3, versículos 33 a 35, quando diz aos discípulos: filhinhos, estarei com vocês um pouco mais ainda, mas depois vocês me procurarão e, como eu disse aos judeus, para onde vou, você não pode vir. Então, agora digo o mesmo. Uma nova instrução eu te dou, que vocês se amam como eu te amei. Vocês também se amam. Se vocês tiverem amor um pelo outro, todos saberão que vocês são meus discípulos. Pergunta para discussão. 1. Você percebe o quanto você é rico se for filho adotivo de Deus? Dois. Você percebe que Deus quer que saibamos quão ricos nos tornamos quando escolhemos viver como seus filhos sob seus cuidados? 3. Jesus sabe que somos apenas crianças, mas sabemos disso. Jesus quer muito que percebamos que somos apenas crianças pequenas e começamos a agir de acordo em vez de pensar que somos tão capazes. Precisamos nos tornar humildes, novamente como éramos uma criança. Ouça como ele diz isso em Mateus 18, versículos 1 a 5. Os discípulos foram a Jesus e perguntaram a ele: quem é o maior no reino dos céus? Então, Jesus chamou-lhes uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com certeza, digo-lhes, a menos que vocês mudem e se tornem crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se humilhar como esta criancinha é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criancinha como esta em meu nome, me receberá. As crianças pequenas confiam nos pais para todas as suas necessidades: amor, comida, roupas, abrigo, casa, segurança e muito mais. Eles ainda não são muito capazes de fazer as coisas e confiam nos pais para ter ajuda. Bons pais ensinam e treinam para obedecer e respeitar autoridades, como fazer as coisas e como viver. E assim, todos nós devemos aprender a confiar em nosso Pai Celestial para todas as nossas necessidades. Não penso muito nas minhas habilidades independentes para realizar muito. Acredito que a maioria das coisas que faço são apoiadas pelo mundo espiritual, a realidade real. Um Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, amoroso e carinhoso, é meu ajudante. Ou, quando eu ignoro meu Deus e Pai, essa ajuda virá de Satanás e de seus demônios, que farão de bom grado como se me ajudassem, mas na realidade destroem minha vida. Nosso Pai gosta de estar intimamente envolvido com cada um de nós, apenas para desfrutar de nós e ter comunhão. E não há maneira melhor do que quando nos aproximamos dele com confiança. Ao pensar nisso, percebo que é exatamente disso que Provérbios 3, versículo 5 fala. Eu gosto de dizê-lo aqui com minhas próprias palavras para expressar melhor seu significado. Confie no Senhor com todo o seu coração e não confie na sua própria inteligência e pensamento inteligente, nas suas próprias habilidades para fazer as coisas, ou pense que você entende tudo, sobretudo o que você pensa entender ou desejar fazer. Converse com seu Deus Pai e peça por sua ajuda, e ele fará com que você tenha sucesso em tudo o que faz. Isaías 40, versículos 31 diz isso também, mas em palavras diferentes. Ele dá poder aos fracos e àqueles que não têm poder. Aumenta a força. Até os jovens desmaiarão e se cansarão, e os jovens cairão completamente. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Subirão com asas como águias. Andarão e não se cansarão. Correrão e não se desmaiarão. Repito aqui uma pergunta. Jesus sabe que somos apenas crianças, mas sabemos disso? Especialmente o Antigo Testamento é tão cheio de exemplos de como as pessoas pensam tão facilmente que são capazes e podem fazer as coisas sozinhas. Como meus filhos costumavam pensar enquanto tinham apenas 2 anos, quando diziam: eu quero fazer isso sozinho. Eu gosto de entrar aqui em um pequeno detalhe sobre alguns homens de Deus. Primeiro eu falo sobre José. Deus o chamou para se tornar um rei e ele começou a agir como um deles. De modo que seus irmãos começaram a odiá-lo. Ele primeiro teve que aprender a perguntar a Deus qual era o plano de Deus para sua vida e seguir a Deus. Mas isso requer humildade que ele não tinha. Ele acabou passando 13 anos na prisão antes que Deus pudesse começar a usá-lo para seus planos, não para os propósitos próprios planos de José. Como rei, ele era então um humilde líder que serviu a seu Deus e o seu povo. Você pode ir às lições 26 a 29 para estudar mais sobre José. Um segundo exemplo típico é Moisés. Deus tinha grandes planos para sua vida e preparou para esse propósito desde o momento em que ele nasceu. Ele foi educado pelos melhores professores que o Egito tinha disponível para se tornar um líder político de qualidade no Egito. Deus também o manteve ligado à sua própria mãe, como ela o amava, amamentava e o nutria quanto bebê e menino. Para que ele sempre se sentisse atraído por ela e pudesse ouvir quem ele realmente era e qual era o plano de Deus para Israel, que Deus iria trazer Israel para fora em breve. Então Moisés tentou liderar Israel à sua maneira, mas isso fez dele um assassino, e Deus não pôde usá-lo. Deus teve que mandá-lo embora no deserto por 40 anos para que ele se tornasse humilde e aprendeu a ser um líder de pastor gentil e paciente. Além de possuir todas as habilidades de liderança que havia aprendido no Egito. E quando Deus finalmente o chamou, ele surpreendentemente sabia claramente que não tinha nenhuma habilidade própria. Foi então que Deus finalmente pôde começar a usá-lo e ensiná-lo a deixar-se guiar e dirigir por Deus em todos os momentos. Vá para as lições 30 a 36 para estudar mais sobre Moisés. Então, penso em José, que Moisés disse a Moisés para lutar contra os amalequitas que estavam atacando Israel enquanto viajavam no deserto. Moisés deve ter aprendido muito bem as lições de Deus para sua vida e perdeu grandes expectativas de suas próprias habilidades. Ele disse a Josué que encontrasse alguns bons homens para combater os amalequitas. Teríamos feito isso? E você sabe o que Moisés fez então? Ele foi para o topo de uma rocha e orou ali o dia inteiro, com as mãos levantadas para o céu. Contanto que ele pudesse mantê-los levantados, Josué estava vencendo, mas quando seus braços se cansaram e caíam, Amalek assumiu a liderança. Então os assistentes de Moisés, Arão e Hur, apoiaram os braços de Moisés até a batalha ser vencida. Você vê aqui como Moisés e Deus ensinaram a Josué e ao povo que não é por nossa força, mas pelo Espírito de Deus que vitórias são conquistadas. Não creio que Deus permita que seu povo esqueça isso. E devemos aprender esta lição também muito bem. Aqui está como o profeta Zacarias e o profetizou ao construtor do templo Zorobabel, em Zacarias 4, versículos 6. onde diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Essa seria a única maneira de Zorobabel poder reconstruir o templo com tantos inimigos ao seu redor. E pense no jovem Davi, que Samuel teve que ungir para se tornar rei sobre Israel. Seu pai nem o chamou em casa para apresentá-lo ao profeta. Seu pai, Jesse, pensou que Deus deveria usar homens fortes e capazes como os irmãos mais velhos de Davi. Mas Deus pôde usar os fracos com a mesma facilidade, ainda melhor se forem humildes e conhecerem suas fraquezas e forças em Deus. Os irmãos mais velhos de Davi poderiam derrotar Golias. Não. Davi poderia derrotar Golias sozinho. Não. Mas ele o derrotou porque sabia que o Senhor poderia e faria isso através dele. Jeremias é o meu quinto exemplo. Deus diz a ele para ser um profeta para Deus nas nações, como falou com ele em Jeremias 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te santifiquei. Eu te ordenei para ser um profeta para as nações. Observe agora a resposta de Jeremias a Deus no versículo 6. Então eu disse: ah, Senhor Deus, veja, eu não posso falar porque sou muito jovem. Deus pode usar Jeremias porque ele tem humildade e saber que precisa de ajuda. Mas mesmo Jeremias pode ainda não ter entendido completamente quão grandes eram suas incapacidades, pois ele se refere aqui apenas à sua idade. Mas o Senhor me disse: não diga, eu sou jovem, porque você irá a todos a quem eu te enviar, e o que quer que eu te ordene, você deve falar. Não tenha medo do rosto deles, porque estou com você para te libertar. Então, o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me: veja, coloquei as minhas palavras na sua boca. Você sabia que Jeremias passou muito tempo na prisão e até muito tempo em um poço de água velho, profundo e seco? Não é fácil servir a Deus. Haverá muitas rejeições e perseguições por parte das pessoas, muitas vezes sofrimentos para quem realmente serve a Deus. Mas haverá, como compensação, uma consciência cada vez mais poderosa da proximidade de Deus com você e de seu cuidado especial por você, porque você escolhe servi-lo com todo o seu coração. Agora, dou-lhe um exemplo do Novo Testamento, deste princípio no apóstolo Paulo, e este tem uma reviravolta ainda mais espiritual. Em 2 Coríntios 12, ele tem explicado aos cristãos de Corinto que eles não devem aceitar as palavras de Paulo com muita leveza, pois ele tem um verdadeiro chamado diretamente de Deus e até esteve muito perto de Deus no terceiro céu, 14 anos antes. E então ele percebe que essas pessoas podem ver isso como se gabar de Paulo. Ele expressa aqui sua preocupação de que ele possa se tornar espiritualmente arrogante quando escrever em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Para evitar que eu me tornasse arrogante acima da medida por causa das abundâncias das revelações que me foram dadas, um espinho na carne me foi dado, um mensageiro de Satanás para me atacar, e supliquei ao Senhor 3 vezes que ele se afastasse de mim. Mas Deus disse: minha graça é suficiente para você, Paulo. E aqui vem o que eu quero que você ouça bem. Porque minha força é aperfeiçoada em sua fraqueza. Portanto, eu, Paulo, de bom grado, prefiro-me acabar de minhas enfermidades, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, sinto prazer em enfermidades, em reprovações, em necessidades, em perseguições, em aflições, pelo amor de Cristo, porque quando sou fraco, sou forte. Perguntas para discussão. 1. Por que Jesus nasceu dos pais mais pobres e em uma caverna? Porque ele não nasceu no palácio do rei Herodes. Afinal, ele era um rei na era. 2. Você já disse isso ou ouviu uma criança dizer: eu mesmo quero fazer isso, e você sorriu? 3. Os exemplos acima não deixam claro com que facilidade pensamos da mesma maneira e que também, com tanta frequência, sentimos que podemos fazer as coisas sem Deus. 4. Você percebe nos exemplos acima que Deus tenta nos mostrar que devemos confiar nele para ter sucesso por meio de sua ajuda? 5. Ao caminharmos pela vida, o Pai, nosso Deus, deseja que aprendamos a fazer todas as coisas, pedindo que Ele segure nossa mão e evitará que nos tornemos orgulhosos ou arrogantes. 6. Você está disposto a pedir perdão a Deus por ter tentado tantas vezes fazer sozinho? 7. Termino esta lição com um exemplo final e poderoso de como Deus quer impedir o orgulho de nós por pensar que fizemos algo grande, enquanto na verdade só conseguimos por causa de Deus. Encontramos isso na história de Gideão, de Juízes, capítulo 6, versículos 11, até capítulo 8, versículos 35. Agora o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a árvore terribindo que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abshrita, enquanto seu filho Gideão debulhava trigo no lagar, a fim de escondê-los dos midianitas, e disse-lhe: o Senhor está com você, seu valioso homem. Gideão disse-lhe: oh, meu senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso acontece conosco e onde estão todos os milagres de Deus que nossos pais nos disseram? O Senhor não nos trouxe do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor disse-lhe: vá em seu poder, e você salvará Israel das mãos dos midianitas. não te envio. Então Gideão disse-lhe: ó meu senhor, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manasses, e eu sou o menos na casa de meu pai. E o Senhor disse-lhe: certamente estarei com você, e derrotarás os midianitas como um homem. Então Gideão disse ao Senhor: se agora encontrei favor aos seus olhos, mostre-me um sinal de que é você quem fala comigo. Por favor, não saia daqui até que eu volte para você e faça minha oferta, e defina-o diante de você. E ele disse: vou esperar até você voltar. Gideão entrou e preparou uma cabra jovem e pães ázimos de um efa de farinha. A carne que ele colocou em uma cesta, e ele colocou o caldo em uma panela. E ele os trouxe para debaixo da árvore terrebinto e os apresentou. O anjo de Deus disse-lhe: pegue a carne e os pães ázimos e coloque-os sobre esta rocha e despeje o caldo sobre ela. E ele fez isso. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em suas mãos e colocou a carne e os pães ázimos, e o fogo subiram da rocha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu da vista dele. Então Gideão percebeu que ele era o anjo do Senhor e disse: ai, Senhor Deus, ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor cara a cara. Então o Senhor disse-lhe: a paz esteja convosco, não temas, não morrerás. E Gideão construiu um altar ali ao Senhor e o chamou de: o Senhor é a paz. Perguntas para discussão. 1. Você percebe que Deus novamente escolhe um homem de uma pequena tribo e o mais jovem também. Dois, podemos ser independentes do nosso Deus e ter sucesso, ou nossos propósitos são cumpridos com o sucesso ao servi-lo? Três, Gideão escolheu seu próprio trabalho para Deus, ou Deus escolheu Gideão para seus próprios planos? 4. Vá em seu poder, Deus diz a Gideão. Então, nosso Senhor quer dizer que Gideão pode fazer a tarefa sozinho, ou Deus está falando sobre sua força, trabalhando através de Gideão? 5. Deus precisa de homens fisicamente fortes para ter sucesso, ou homens fiéis e totalmente obedientes. Na mesma noite em que o Senhor lhe disse: pegue o touro jovem de seu pai, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal que seu pai tem. Corte a imagem de madeira que está ao seu lado, e edifique um altar ao Senhor, seu Deus, em cima desta rocha, no arranjo adequado. E pegue o seu segundo touro e ofereça um sacrifício queimado com a madeira da imagem que você cortou. Então Gideão pegou 10 homens dentre seus servos e fez o que o Senhor lhe dissera. Mas porque ele temia demais a casa de seu pai e os homens da cidade para fazê-lo, durante o dia, ele fazia a noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã, cedo, o altar de Baal foi derrubado e a madeira, a imagem foi cortada. E o segundo touro estava sendo oferecido no altar que fora construído. E eles disseram um ao outro, quem fez isso? E perguntando, disseram, Gideão, filho de Joás, fez isso. Então os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para que ele morra, porque ele derrubou o altar de Baal e porque cortou a imagem de madeira que estava ao seu lado. Mas Joás disse a todos que se opunhavam a ele, você imploraria por Baal? Você o salvaria enquanto ele é um Deus? Que aquele que implorasse por ele seja morto pela manhã. Se Baal é um Deus que ele implorar por isso, por si mesmo, por que o seu altar foi demolido? Portanto, naquele dia, Joás chamou Gideão Jerubabal, dizendo, que Baal pleitei contra Gideão, porque ele derrubou seu altar. Todos os midianitas e amalequitas, o povo de Oriente, se reuniram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e ele tocou a trombeta e os abiezritas se reuniram atrás dele. Ele enviou mensageiros por todo Manassés, de onde os homens se reuniram atrás dele. Ele também enviou mensageiros para Aser, Zebulon e Naftali, e eles também vieram encontrá-los. Agora segue uma parte da história que é muito humana, como todos nós somos. Gideão encontrou o Senhor, e ele sabe disso, mas agora veremos que ele ainda não se atreve a confiar em seu Deus. Isso é causado por um coração cheio de culpa que há tanto tempo desonra a Deus, a tornando um falso Deus demoníaco Baal. Gideão diz a Deus, se você salvar Israel pela minha mão, como você diz, olhe, porei um velo de lá na eira, e se houver orvalho apenas no velo, e ele estiver seco no ar redor dela, saberei que você salvará Israel pela minha mão. Como você diz, foi assim que ele se levantou cedo na manhã seguinte. Então Gideão disse a Deus, não fique com raiva de mim, mas deixe-me falar apenas mais uma vez. Deixe-me testar apenas mais uma vez com o velo. Deixe-o secar agora apenas no velo. Mas em todo o chão haja orvalho. E Deus fez isso naquela noite. O velo estava apenas seco, mas havia orvalho em todo o solo. Muitas vezes é tão difícil ter certeza de que ouvimos a voz de Deus corretamente. Não estamos livres do risco de sermos enganados. Você percebe aqui que Deus está disposto a confirmar a Gideão que, de facto, foi ele quem falou essas palavras? Às vezes, creio que ouvi a Deus e lhe passei um véu. Uma vez que me senti tão insegura sobre o que fazer, enquanto estava no coração, senti que conhecia a vontade de Deus e pedi ao Pai um velo. Farei isso por você se amanhã de manhã estiver totalmente curado de uma bronquite grave. Teve aquele momento e foi milagrosamente verdade. Ele é um Deus paciente e bom. se apenas, sinceramente, com amor e profundo respeito, ouvimos e perguntamos a ele. O Senhor disse a Gideão: as pessoas que estão com você são muitas para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: nossa própria mão nos salvou. Pessoas, todo aquele que teme e teme que se afaste imediatamente do monte Gilead, e 22.000 pessoas voltaram, restando 10.000. Mas o Senhor disse a Gideão: as pessoas ainda são demais, tragam-nas para a água e eu irei testá-las lá. Então Gideão levou as pessoas para a água. Então o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lambiam com as mãos, eu os salvarei e entregarei os midianitas em suas mãos. Deixe todos os outros irem, cada um para o seu lugar. E Gideão mandou embora todo o resto de Israel, mantendo apenas aqueles 300 homens. Agora, o acampamento de Midian estava abaixo dele no vale. Encerramos esta história lendo pequenas proporções de como o Senhor realmente sempre salva quando pedimos a sua ajuda. Então o Senhor diz a Gideão: se você tem medo de descer agora para o inimigo, vá lá com Pura, seu servo, e ouvirá o que eles dizem, e suas mãos serão fortalecidas para descer contra o acampamento. Então Gideão desceu com Pura e eles ouviram um homem contando um sonho ao companheiro. Eu tive um sonho. Para minha surpresa, um pedaço de pão de cevada caiu no acampamento de Midian. Chegou a uma tenda e o atingiu, de modo que caiu e tombou e a tenda desabou. Então seu companheiro disse: isso não é mais que a espada de Gideão, filho de Joás, homem de Israel. Em suas mãos, Deus libertou Midian e todo o arraial. Quando Gideão ouviu isso, adorou e retornou ao acampamento de Israel e disse: levanta-te, porque o Senhor entregou o acampamento de Midian nas tuas mãos. Então, ele dividiu os 300 homens em três companhias e pôs uma trombeta na mão de todo homem com jarros vazios e tochas dentro dos jarros. E ele lhes disse: olhe para mim e faça o mesmo. Observe, e quando eu chegar à beira do acampamento, você fará o que eu faço. Quando tocar a trombeta, eu e todos os que estão comigo, vocês também toquem as trompetas por todos os lados do acampamento e gritem: a espada do Senhor de Gideão. Quando os 300 tocaram as trombetas, o Senhor pôs a espada de todos os homens contra seu companheiro durante todo o acampamento, e o exército fugiu. E os homens de Israel se reuniram de Naftal, Aser e todo Manassés e perseguiram os midianitas. Questões para discussão. 1. Gideão não temeu o inimigo e não confiou em seu Deus, mas ele obedeceu a Deus e enviou todos os homens, excepto 300. Dois, você notou que Gideão, depois disso, novamente teve um grande problema em confiar em Deus, mas Deus não se importou e veio em seu auxílio. Três. O Pai, Deus, está disposto a também nos dar fé se pedirmos que Ele faça a sua vontade. Deus salva com tanta frequência e depois de um tempo as pessoas o esquecem novamente. Que tipo de gente desesperada e desamparada somos? Continuamos a nos afastar de nosso Deus. É permitido a uma geração experimentar o avivamento, servi-lo e abençoá-lo, abençoando, mas duas gerações depois as pessoas novamente acreditam que podem fazer tudo sozinhas e a vida se desfazer. Pai Deus, ajude-nos a permanecer fiéis a Ti. Você merece toda a nossa gratidão, apreço e louvor. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, por mais uma grande lição que nós aprendemos acerca de não pensar muito alto do que nós mesmos e sem confiar no nosso Deus. Oramos em nome do sangue de Jesus. Amém.